Muito bem, estamos no ar com o nosso debate, o direito à defesa, a voz da mulher. No debate de hoje, vou fazer um balanço das ações da Delegacia da Coordenadoria da Mulher em Afogados da Engazeira. Eu estou recebendo aqui nos estúdios Risolene Lima, que é coordenadora da mulher. Também vamos receber a delegada Andresa Gregório, a presidente do Conselho da Mulher, Ana Lúcia Lucena, e Fátima Silva, do Fórum de Mulheres, são nossas convidadas. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Eu estou perguntando aqui, inclusive, para você. A mulher criou mais coragem para denunciar depois da delegacia? A chegada da delegacia da mulher, sua opinião, a mulher criou mais coragem para denunciar? Ou ainda há muitas mulheres vítimas da violência que não querem denunciar, buscar, tem medo, tem receio, tem dependência, todos esses problemas frutos de uma sociedade machista, patriarcal, aquela história toda que a gente já conversou. Participe pelo telefone, pela internet, pelo zap, inclusive concorrendo aos prêmios da semana. Risolene, tem algum dado estatístico, tem algum levantamento que mostra se a mulher criou mais coragem ou se ainda é muito tímida para buscar seus direitos quando se trata de violência contra a mulher? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, em especial as mulheres. Bom dia, minhas colegas que aqui estão no estúdio. A Fátima, que é uma grande colaboradora da política para a mulher no município de Afogados da Engazeira. Ana Lúcia, popular Lucinha, que a gente chama carinhosamente, que vem agora nessa parceria na presidência do Conselho de Direitos da Mulher aqui no município. A Cleonice, que integra também a diretoria do Conselho. O que a gente pode observar com relação a essa questão da denúncia é que, com um ano de funcionamento da Delegacia da Mulher, o número de denúncias específicos com relação à violência doméstica, ele tem aumentado, sim. Porque a gente tem um órgão que, além do trabalho que é feito pelo município, a Delegacia da Mulher, a Polícia Civil, através da Delegacia da Mulher, também vem fazendo campanhas de conscientização, reuniões em grupos de mulheres, e vem orientando qual a melhor forma de sair de uma situação de violência doméstica, encorajando também. Então, as denúncias, o número, nos primeiros meses desse ano, janeiro e fevereiro principalmente, teve um aumento significativo das denúncias, inclusive de medida protetiva. E aí, depois deu uma diminuída, mas elas vêm com uma subsequência, sim, inclusive de flagrante, de notificação com relação aos casos e punição dos agressores mesmo.
Fátima, a Rizô já definiu bem, como coordenadora, existe uma procura que está sendo estimulada pelos órgãos de defesa e a partir da chegada da delegacia. Agora, na sua avaliação e com experiência, qual a distância entre o que existe hoje e o que é o ideal, né? Que toda mulher vítima de violência verbal, pressão psicológica ou violência física, denuncie. Ainda existe uma distância muito grande entre o real e o ideal para vocês? Prazer tê-la conosco, bom dia também.
Bom dia, Nil, bom dia a todos os ouvintes e ouvintes, né? A gente sabe que, por mais que a gente... Assim, todo o avanço que a gente teve até agora, né, das coordenadorias, das secretarias, das delegacias em si, a gente ainda tem uma demanda muito grande, né? Então, o ideal seria que cada cidade, né, não precisasse ter uma delegacia, mas com a precisão que a gente tem, que tivesse esses órgãos para poder estar ajudando as mulheres, porque a gente tira... pela nossa região aqui, né, a gente tem uma delegacia municipal que não consegue atender a demanda de toda a região do Pajeú, né? Então, a delegacia mais próxima...
Até que houve aquela confusão, Zé, regional, é local, né?
Exatamente. E a gente precisou entender, né, por que essa delegacia se tornou municipal. E a gente acaba compreendendo pela situação financeira de todo o país. Mas a gente entende que o que a gente precisa, né, é ter mais delegacias, mais órgãos de atendimento a essas mulheres nas outras cidades e nas outras regiões, porque a demanda ela é muito grande, né? A gente tem feito rodas de diálogo em várias cidades do Pajeú, e o que é que a gente percebe? É essa deficiência de atendimento a essas mulheres, né? Porque as delegacias comuns elas não conseguem fazer esse atendimento da forma que a gente entende que deve ser feita. Então, por isso que a gente entende que ainda tem essa distância, né, desse alcance de atendimento.
Muito bem. Ana, como é que você é debatido no Conselho da Mulher? Como é que é a participação das mulheres? Elas estão mais dispostas a discutir essas questões todas e de receberem, né, as orientações para quando forem vítima, ou mesmo as que participam mais efetivamente dos conselhos, que ajuda a identificar casos na comunidade, acabar com essa máxima, como falava quando eu chamava o debate, de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, quer dizer, quantos casos de violência absurdos nós acompanhamos, de feminicídios, esse ano tivemos alguns, inclusive, na região. Como é que isso é debatido no conselho? Bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia os ouvintes, bom dia a nossos colegas que estão aqui, né, presentes, Risolene, Fátima e Cleonice, que há poucos meses, está com uns 2 meses, né, que foi escolhido a presidente, né, que é eu, Ana, que represento o sindicato, né, na presidência hoje, a Cleonice, que é a vice-presidente, né, a Risolene, que é a secretária, e também temos a Cristina, que é da rede de mulheres, que também faz parte da diretoria da mulher. A gente já vem participando, né, do conselho, discutindo nas reuniões. O sindicato, né, faz parte desse conselho e também acompanha algumas atividades com Risolene, aonde a gente vê que depois que a gente temos esse trabalho com a coordenadoria da mulher em algumas comunidades, em alguns bairros, hoje a gente vê que o número diminuiu, aquela questão das mulheres estar denunciando. Hoje a gente ainda tem, mas depois que a gente vem trabalhando nas comunidades, colocando a importância de você denunciar, então assim, diminuiu um pouco, mas ainda tem. E eu acho que também depois que a gente conseguimos, né, hoje a delegacia da mulher, que foi uma luta do Fórum de Mulheres, né, foi uma luta das lideranças para que a gente pudesse ter a delegacia da mulher, onde antes a gente não tinha, como bem, a gente tinha denúncia, levava as mulheres para a delegacia, só que lá era diferente, elas não eram tratadas, né? Eu acho que elas eram destratadas, porque elas não tinham o apoio quando elas iam para a delegacia. Hoje a gente tem a delegacia da mulher, onde não só aqui no município de Afogados, mas sim na região, como já foi colocado aqui, é uma delegada que não tem como acompanhar os municípios que ela está trabalhando. Então, assim, eu acho que hoje a gente diminuiu bastante aquela questão das pessoas não denunciar. Então, a gente tem ainda, mas a gente melhorou bastante.
Muito bem. E eu estou perguntando para os nossos ouvintes, a criação dessa rede de proteção da delegacia da mulher, a mulher criou coragem para denunciar depois dessas ferramentas, delegacia, coordenadoria? Você vai poder participar? Eu vou para o primeiro intervalo rapidinho. Na sequência, a gente escuta também a delegada Andresa Gregório. Voltamos à defesa da mulher, o balanço das ações da delegacia da coordenadoria da mulher. Nesse bloco eu também recebo aqui a delegada da mulher em Afogados da Engazeira, doutora Andresa Gregório. Ela está acompanhada das agentes Núbia Amoedo e Thaís Galdino, que também participam do nosso programa. De cara aqui, doutor, o Jânio Carlos está parabenizando o trabalho realizado pela delegacia da mulher, dizendo que o trabalho é muito bom e fazendo referências elogiosas. Em linhas gerais, o balanço é positivo das atividades? Eu estou até perguntando para os nossos ouvintes se a presença da delegacia, dessa rede de proteção, tirou o medo, o receio da mulher de denunciar. A senhora faz essa avaliação? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, amigo Nil Júnior e demais minhas colegas aqui, né? Minhas companheiras de equipe diária, Núbia e Thaís Lene. Bom dia a nossas amigas aqui que estão conosco. Risolene também, que é uma parceira diária, que luta diariamente lá na delegacia conosco para prestar esse atendimento. E minhas amigas aqui do fórum, né?
Fátima. Quem mais está aqui? Está Fátima, está a Ana Lúcia.
Ana Lúcia. Né?
E a...
Me perdoem, assim, o tilt do esquecimento, que eu venho num rojão meio pesadinho, hoje até eu estou um pouco adoentada, estava resolvendo alguns assuntos na delegacia, por isso que hoje eu vim bem acompanhada. Né? Hoje eu estou aqui só para levantar a bola dessas mulheres que são lutadoras, certo? Já tive outra oportunidade aqui apresentando, né, juntamente com o coronel, alguns dados estatísticos do que a gente fez durante o ano. Tivemos um ano de credibilidade junto à população de Afogados e da região. Atendemos mulheres de várias cidades, atendemos mulheres de Guaraci, atendemos de Carnaíba, Serra Talhada, Carnaíba, São José do Egito, né? Mulheres até que vieram com fatos ocorridos na Paraíba, né? A nossa delegacia tem essa intenção, né? Acolher, dar voz a essa mulher que vem denunciar esse fato, essa mulher que sofreu tanto tempo calada, né? E essas minhas companheiras aqui, apesar do pouco tempo de experiência policial, ainda estão perto de completar um aninho, são de uma capacidade, sabe, de acolher e de entender para dar um encaminhamento a essas mulheres. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com todas, né, mostrando que a gente tem que estar junto, nós, mulheres, temos que estar unidas para fazer esse combate.
Indiscutivelmente. Vamos para o Zap, que tem gente falando. Diga você no Zap. Pode falar.
Bom dia a todos. Aqui é Luciene do Planalto. E sobre esse debate, né, que está acontecendo no momento, é um assunto muito importante mesmo, né? E a gente vê muitas mulheres que se submetem, né, a viver com seus esposos, com maus tratos, né, em palavras, tudo. E eu tenho uma sobrinha, né? Eu tenho uma sobrinha que ela mora no sítio Serrinha. E o esposo dela ultimamente só vive ameaçando ela, né? Todo fim de semana, quando bebe. Não só no fim de semana, mas todas as vezes que bebe, ele agora aprendeu, né? De mandar ela sumir, desaparecer. Então, ela vai para a casa da mãe dela, passa 2 dias, depois volta, né? Porque tudo isso é um conjunto de coisas, né? Então, envolve criança, né? Envolve os filhos, tudinho. Ela fica assim, sem querer separar. A menina é pequena, muito apegada a ele, tudinho. E eu mesma, se eu pudesse, eu ajudava muito. Mas a gente fica sempre naquela, né? Que em vida de marido e de mulher ninguém mete a colher. É um assunto que me deixa muito triste, né? Porque acontece com muitas mulheres mesmo. Eu fico muito triste com isso. Se eu pudesse ajudar ela, eu ajudava, né? Nós, da família. Mas é um assunto que só cabe a ela, né? Ter coragem de tomar uma decisão, né? Mas ele fica muito ameaçando ela. Ultimamente, agora mais do que nunca, né? Ele aprendeu, né? Porque assim, quando você cede uma vez, você ameaça, passa 2 dias fora, volta novamente, então ele aprende. Ele acha que ele que manda ali, né? Como se diz, ele que tá mandando no pedaço, né? E é muito triste a situação.
Okay.
Esse assunto é muito importante. Parabéns a vocês do debate.
E o seu relato também, né, doutora? Qual a orientação que a senhora daria para essa ouvinte?
Primeira, né? Devemos meter a colher, sim, devemos estar perto de quem está sofrendo por um problema desse. São tantos fatores que, assim, deixam a mulher refém, né, dessa violência, porque, acreditem, ninguém gosta de sofrer, não, a não ser pessoas que tenham problemas realmente psiquiátricos, né, algum transtorno, mas não conheço ninguém que goste de apanhar, que goste de sofrer violência. Muitas vezes, até no meio policial, os policiais, tá vendo essa mulher? É porque gosta de apanhar mesmo, né? Então, tem mulheres que não denunciam pela questão da dependência econômica, tem mulheres, a dependência emocional, porque o mesmo homem que bate na mulher é aquele homem que protege ela de todas as adversidades da vida, né? É um homem, às vezes, até que protege de outras violências domésticas que ela sofreu do pai ou de outras pessoas, né? Então, não é tão simples assim. A gente tem que estar se metendo sempre, fortalecendo essa mulher, aconselhando a denunciar. Quem denuncia está comprovado estatisticamente. A maioria das mulheres, milhares de mulheres no estado denunciam. Mais de 20 mil mulheres denunciaram já esse ano terem sido vítimas de violência no estado. Né? Tivemos alguns feminicídios. Né? Mas imagine se essas mulheres não tivessem pedido ajuda, não tivessem denunciado. Né? O que poderia ter acontecido? Né? Dessas que infelizmente morreram, uma minoria morreu. Uma minoria que morreu procurou antecipadamente, né, antes, obviamente, do óbito, a delegacia. Então, está comprovado. Para se proteger, tem que denunciar, tem que fortalecer essa mulher. Para isso que a gente trabalha aqui com nossas parceiras, né, das organizações não governamentais, do Fórum de Mulheres, com as campanhas de prevenção, de fortalecimento, de entendimento, com o atendimento psicológico no CREAS, a assistência social. É uma rede que está aqui em Afogados, é uma rede que funciona, que a gente se articula, que a gente senta, conversa, e é dessa forma que a gente tem que enfrentar. E a participação da família e dos amigos e de quem está próximo dessa vítima é que é fundamental, né? Então, metam a colher, denunciem, ligue para a delegacia, ligue para o 180, tem vários meios, tem o telefone da coordenadoria da mulher também, no município, e vamos lá.
Muito bem, Rizô, quer falar, né?
Exatamente. Complementando a fala de doutora Andresa, né, uma questão também que é importante é que a denúncia não precisa necessariamente vir da vítima. Então, a família pode sim, além de meter a colher, pode fazer uma representação no lugar dessa vítima, que certamente deve estar bastante fragilizada ou com algumas questões que a impede de fazer a denúncia. E a outra questão também que eu gostaria de destacar, que é um trabalho que é feito pela Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher aqui no município, que é a Câmara Técnica, que se reúne uma vez por mês. Uma vez por mês, nós temos a participação da Delegacia da Mulher, nós temos articulações dos programas do município, a rede socioassistencial faz acompanhamento, a Secretaria de Saúde, a coordenação das unidades básicas de saúde do município, através da nossa companheira Luciana, o Fabrício do CAPS, então, as coordenações dos programas sociais também, na pessoa de Márcia, representando a secretária de assistência social, Joana Dark, que é fundamental para que essa rede ela funcione de fato. Então, a gente, além das campanhas que foram citadas, que a gente faz nos eventos maiores, nós temos a blitz educativa, que é feita com o apoio das equipes, nós temos essa câmara técnica e é visto caso a caso. E nesse dessa mulher, que as pessoas dizem, não, gosta de apanhar, vai e volta, há uma avaliação, inclusive, com a equipe técnica de profissionais com relação à condição social e psicológica dessas pessoas. Uhum. Então, a gente tem todo um cuidado humano, além da acolhida também, pós-atendimento, junto com o governo municipal. E a outra questão que eu gostaria de destacar com relação a essas ações, que é importante também destacar a participação do Conselho da Mulher e da sociedade civil. Todas as decisões que são feitas, o governo é um governo participativo, que faz consulta popular com relação às suas ações, e dentro das ações de política para a mulher no município, não podia ser diferente. Então, o plano de trabalho nosso, o plano de ação, ele foi aprovado dentro do Conselho da Mulher, que tem agora uma diretoria há 2 meses, nós temos uma nova diretoria com a nossa amiga Lucinha, que está presidindo essa diretoria. Nós temos um plano de trabalho que é construído, discutido e aprovado dentro, e também o Conselho faz acompanhamento dessas atividades e dessas ações. Então, a gente quer passar a mensagem de que a mulher não está só, né? O crime de feminicídio é um crime previsível, ele pode ser previsto a partir dessas ameaças. Quem promete, um dia pode fazer. Uhum, a gente não pode correr esse risco. Então, em função disso, tem toda uma equipe para acolher e para ajudar e para dizer que essas mulheres não estão só. E a gente instiga a denúncia para que a gente salve vidas, a gente não perca vidas na nossa região e no nosso município.
Muito bem. A Rosângela, ela já fez a pergunta, delegada, a pergunta dela é um pouco diferente ela está dizendo que é o seguinte: por que que tem mulher que dá parte, que é uma expressão bem nossa, né, do namorado, do marido, depois diz a Rosângela, vai com a cara cínica, tira a queixa, acho que quem deveria ficar trancada deveria ser ela. Ela está dizendo que aconteceu um caso com o filho dela. O que que aconteceu? A mulher prestou queixa dele, a companheira, e agora a reclamação da Rosângela é que a mulher fica mandando recado para ele, acho que assediando ele, como se nada tivesse acontecido, diz a Rosângela, né? Ela pergunta, agora a gente pode ir na delegacia dizer que é ela que está aperreando ele, que está perturbando ele, para tomar providência? O que que a senhora diz aí para a Rosângela?
Será que um homem cede tanto assim esses caprichos? Um homem que não quer uma relação, né? Ele fica aperreado ou ele é porque quer, né? Enfim, eu vou passar a bola para minha companheira Núbia aqui.
Núbia, muito bem.
Dá uma
bem.
Resposta aqui, que ela tem boas respostas quando isso ocorre.
Núbia Moedo, que é agente policial, que está aqui já há um ano, né, Núbia? Aproximadamente.
Isso,
bom dia.
Já está pertinho de fazer um ano. Uhum. Bom dia a todas. Quanto a essa questão que a Rosângela menciona, muitas vezes a gente trata de uma situação sensível, de um relacionamento que está se desfazendo, e a vítima, ela tem uma dificuldade tão grande quanto qualquer outra pessoa de se desvencilhar de todas as emoções que envolvem esse momento. Então, se por acaso ela representou, pediu uma medida protetiva e ela está causando esse contato, eu acho que é importante, sim, que esse homem, se ele realmente está cumprindo a medida, não está se aproximando dela e não quer mais o contato, que ele vá à delegacia e diga isso. Eu asseguro a todos que isso é uma quantidade muito pequena. Geralmente a mulher
Geralmente que pede a medida... Né?
Exatamente. Essa mulher, ela realmente quer se afastar. Quando ela não consegue, é por outras coisas. Em geral, questões financeiras, o fato de ter filhos com ele, esse vínculo que dificulta esse afastamento por completo. Mas esse fato que foi mencionado pela ouvinte é uma exceção. É muito difícil, realmente, uma mulher que sente medo ficar provocando o contato.
Entendi. Você no Zap quer falar? Diga, pode falar.
Nil, bom dia a todos.
Bom dia.
Ô, Nil Júnior, tem uma irmã também que ela passou muito por isso também, com o ex-marido dela. Ele batia direto nela, chegava a deixar até ela roxa. Teve uma vez que eu vi uma mancha muito preta no braço dela, uma mancha grande e preta. Aí eu perguntei a ela o que foi. Aí ela disse a mim que tinha sido ele que tinha batido nela. Uma mancha horrível, né, Júnior? Uhum. Ele batia demais nela. Aí ela acabou se separando dele. Hoje, graças a Deus, ela vive bem com os filhos dela.
Uhum.
E é isso aí, tá seguindo a vida dela, né?
Claro,
porque...
claro.
Não tem quem aguente viver apanhando de homem, não, de jeito nenhum.
Com certeza não, amiga. Mais uma, diga.
Bom dia, Nil, meu aniversariante. E a doutora que está aqui para defender as mulheres. Faz muita pena aquelas mulheres indefesas que não têm coragem de denunciar esses machos ruins, perversos, que acham que a mulher é um objeto. Eu quero parabenizar o trabalho da senhora, doutora. Que Jesus abençoe e lhe dê força para defender nós, mulheres. Graças a Deus eu tenho um marido muito bom, especial. Um marido maravilhoso, mas quem não tem é digna de pena, porque ela não sabe lutar para se defender e sair desses homens ruins, perversos, que querem tirar a vida das mulheres, sem ter um pingo de consideração pelo ser humano e pela mãe e guerreira mulher que vive lutando dia a dia para cuidar dos seus filhos. Um abraço e bom dia.
Muito bem, Janice. Muito bem, muito obrigado, doutora.
Fala da senhora Janice, belas palavras, espero que as mulheres tenham força sim. E se não fosse difícil sair dessa situação, desse contexto de violência, não estaríamos todas nós aqui integradas para combater. Então, não teriam tantas leis e mecanismos para defender as mulheres. A sociedade tem que entender que o problema de violência doméstica é sério. A gente não pode desvalorizar, né, essa conduta, achar que a mulher tem culpa, sempre está procurando a culpa na mulher. Uma mulher vítima de violência, ela sofre tantos problemas que afetam em todos os níveis. No nível profissional, ela fica prejudicada, na educação dos seus filhos, né, em vários segmentos. Então, vamos considerar como um problema sério, sim. Ontem foram sancionadas várias leis visando criar mais mecanismos de proteção. Foi sancionada uma lei que prevê uma qualificadora para o feminicídio, que é feminicídio, para quem não sabe, é o crime de homicídio de uma mulher que é baseado no ódio, pelo sentimento de desvalor pela condição da mulher. É aquele homem que controla a mulher tanto que acha que a mulher é um objeto. Se a mulher deixá-lo, ele acha que tem o direito de matar. Antigamente, né, para esse tipo de crime, a sociedade, a nossa cultura entendia que esse homem era somente um desequilibrado, que agiu porque ele amava demais. Então, o movimento feminista veio para desconstruir essa cultura. Muitos ainda hoje questionam, né? Para que feminicídio? Vai ter tantos crimes agora específicos para o crime de homicídio? Mas não, gente, é importante isso. Isso é para desconstruir essa cultura machista terrível que ainda hoje, em 2018, a gente tem que lutar, né, contra esse sentimento de posse, de controle, de poder. Não é normal isso numa relação, né? Mas eu acho que eu acabei perdendo o fio. E eu vou passar a palavra para minhas colegas também falarem, que eu costumo falar muito.
Mas tá ótimo, é bom que fale mesmo assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para mais um intervalo e na sequência a gente continua falando do tema com mais mensagens e a discussão dessa rede de proteção à mulher. 11:10.
Aqui no Natal do seu jeito das lojas Atam, tem Smart TV 39 polegadas com Wi-Fi convertido.
Principal para ela ter um suporte psicossocial que é coordenado pela Secretaria de Assistência Social. Às vezes essas mulheres elas não têm noção do que elas, o que elas passam é violência. Nós atendemos algumas, né, que, por exemplo, eu não sabia que o que ele fazia comigo era estupro, por exemplo, no caso da violência sexual. Então, vai muito mais. Por isso a importância dessas campanhas preventivas, do trabalho do Projeto Maria da Penha Vai à Escola, da gente trabalhar com toda a comunidade escolar, de informar para essa mulher que não existe apenas a violência física. Existe vários tipos de violência contra a mulher. E quando ela chega na delegacia, ela chega fragilizada, geralmente compreendendo que a violência vai ser somente a violência física, né? Quando a psicológica, às vezes, ela maltrata, deixa marcas muito, muito maiores. E a gente tem o número nacional, que é o 180, a ouvidoria estadual, né, que é o 0800... 40-181, eu vou confirmar esse número para você, para dar uma corrigida. E a gente tem também, aqui no município de Afogados, uma parceria com Dona Zezinha, que é a ouvidora municipal. Algumas mulheres, às vezes, procuram a ouvidoria. Tem alguns casos que ligam para o número da ouvidoria municipal e ela encaminha diretamente para a coordenadoria. E além disso, todo mundo hoje em dia tem celular digital, né, tem acesso à internet, tem um aplicativo que a gente orienta essas mulheres que têm algumas orientações. Esse aplicativo, a gente faz essas orientações diretamente às mulheres, porque tem algumas questões técnicas que precisam ser orientadas para utilizar esse aplicativo, mas geralmente a gente indica que essas mulheres, quando tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma denúncia, ligue para o 180, que ele vai encaminhar para as instâncias estaduais ou municipais para a gente tomar as providências.
E realmente são fundamentais essas ferramentas e esse estímulo para que a mulher se pronuncie. A gente está acompanhando um debate nacional sobre o episódio do médium, né, João de Deus, onde há relatos de casos que aconteceram há 10, 15, 20 anos e ficaram sob anonimato porque as pessoas tinham medo de denunciar, se tratar de uma pessoa pública, conhecida inclusive internacionalmente. E a partir do momento que novos relatos foram surgindo, a partir daquela denúncia no programa do Pedro Bial, isso encorajou outras mulheres, mas muitos daqueles casos, infelizmente, prescreveram por conta do tempo entre o fato e a denúncia, né? Então, realmente, as mulheres não podem se calar diante, principalmente desse tipo de violência, de toda e qualquer violência, mas esse é ainda mais absurdo. Bom, eu quero agradecer, né? Estou já na reta final, quero agradecer aqui mais uma vez a delegada Andresa Gregório, tirando nossas dúvidas dos ouvintes, agradecer às agentes, Núbia Amoedo, a Núbia que falou conosco, a Thaís Galdino, que está acompanhando também, a Risolene Lima, coordenadora da Mulher, a Ana Lúcia Lucena, presidente do Conselho, a Fátima Silva, do Fórum de Mulheres, e dizer que a gente está à disposição e estimulando realmente as mulheres para que cada vez mais denunciem casos de violência. Tá bom, doutora? Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada também. Esperamos que essa violência seja combatida, seja denunciada.
Obrigado, Rizô. O 0800 está certinho? Você estava procurando,
Eu estava conferindo aqui que não trouxe o... Mas eu vou passar para você e vou checar isso.
Eu divulgo novamente, sem problema algum.
Eu agradeço esse espaço, Nil, dizer que as mulheres não se calem diante da violência doméstica ou qualquer que seja, que o governo municipal está para acolher, está para apoiar essas mulheres, que elas não estão só. E que não se calem, denunciem qualquer violência que elas sofram.
Muito bem. Obrigado, Fátima. Valeu.
Obrigada, Neu. A gente agradece, né, como fórum. E uma coisa importante a dizer, né, na fala de Risa ela falou, né, que a gente deve, quem está presente próximo a essas mulheres que estão sofrendo violência, que tentem ajudar essas mulheres de alguma forma. A gente, aqui em Afogados, por exemplo, a gente tem uma rede boa, né, dita boa, porque a gente tem vários órgãos, várias entidades que estão juntas e fazendo essa campanha contra essa violência. Mas a gente precisa do apoio dos parentes, né, dos amigos, para acolher essas mulheres e ajudar com que essa violência venha a diminuir, porque claro. Não basta ter a delegacia e ter uma delegada, né, as agentes, não basta ter as entidades que estão ali fazendo esse serviço, mas precisa do apoio de toda a comunidade, de toda a sociedade em si. Então, a gente agradece muito por esse espaço.
Muito obrigado, Ana. Muito obrigado também, tá bom? Ana, que preside o Conselho da Mulher.
Obrigado, Nil. Como já foi colocado, a gente também... agradece, né? E também a gente pede para que essas mulheres, como nós, que trabalha com as mulheres rurais, né? O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a gente tem um grupo, né? A gente tem esse trabalho com as mulheres lá no campo. Então, assim, a gente sempre está conversando com elas e a gente pede também que elas também, se tiver alguma denúncia, pode procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, que a gente está para atender elas. Então,
muito
assim,
bem.
É importante que elas compareçam e percam esse medo.
Verdade. Núbia, muito obrigado, tá? Prazer conhecê-la também. Obrigado pela presença.
Obrigada a todos e estamos aí na delegacia esperando quem criar coragem e tiver algum episódio de violência, nós estamos lá para acolher e para prevenir que aconteçam coisas piores.
Uhum.
O telefone da delegacia é o 3838-8782.
3838-8782. Final do debate de hoje. O debate das 10.